Obrigada, Deus, porque o Senhor é fiel em todo o tempo. O Senhor é bom, o Senhor é presente. Obrigada, Jesus, pelo acesso que foi por ti, Deus. O Senhor fez esse caminho. O Senhor conquistou isso naquela cruz. Obrigada, Pai, porque o Senhor derrama sobre nós o romper. O Senhor derrama das suas águas, Deus. As suas águas, elas vêm e inundam-nos. Deus, que não seja eu aqui, mas que seja a tua palavra, Pai. E eu declaro sobre essa geração e sobre esses jovens que eles recebam o todo da sua palavra, Deus. Eu declaro em nome de Jesus, corações abertos, nada aprendendo a mente, nada aprendendo o coração, nem os ouvidos, Pai. Eu declaro, Deus, atenção voltada para a tua palavra, atenção voltada para aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus, nós declaramos isso. Deus, nós agradecemos pelo que o Senhor entregou. Nós agradecemos, Deus, de todo o coração. Amém. Bem, e sobre o que eu vou falar, está em Esther. O livro de Esther, como eu comentei com você, eu não tinha estudado ele, né? Já participei de algumas pregações onde falavam e eu sempre lia algo pontual, mas eu vi que é um livro muito fluido, sabe? Acontece muita coisa e foi muito legal ler. E o livro ele fala basicamente assim, que sobre a salvação do povo judeu, né? Com uma narrativa assim, como eu disse, muito fluida, muito inspiradora, de muita coragem e também de providência divina, sabe? O livro de Esther, pode passar ali, por favor. O livro de Esther, ele se passa cerca de 100 anos após o exílio babilônico. Após 100 anos do exílio babilônico dos israelitas, desculpa, estou um pouco nervosa. Embora alguns judeus eles tenham retornado para Jerusalém, muitos ainda viviam espalhados por todo o Império Persa. E a história ela foca na comunidade judaica que vivia em Susã, a capital do Império Persa. E lá tinha um rei chamado Xerxes, ou Assuero, e conta já no começo do livro, né, o que ele estava promovendo, um longo banquete, né, para demonstrar todo o seu território, todo o seu poderio. E nesse meio dessa celebração, ele ordena que a rainha, né, a Vasti, ela se apresente diante dos convidados, né, mas ela se recusa. E o rei ele fica enfurecido, né, e a destitui ela do cargo de rainha, destitui ela como rainha, iniciando assim a busca de uma nova soberana. Como comentei, o império era gigantesco, né? E ele estava mostrando tudo isso na sua festa. E diversas jovens, depois dessa situação, diversas jovens elas foram levadas para o palácio, né? Então, a gente já mostra que se foi levada, provavelmente não foi um convite, né? E foi para o palácio. E uma dessas jovens era a Hadassa, né, também conhecida como Esther. Ela era uma judia da tribo de Benjamim, criada pelo seu primo, Mordecai, Mardoqueu, dependendo da tua versão da Bíblia, os dois nomes estão corretos. Mordecai que adotou ela após a morte dos pais. Então, também nós já sabemos que ela foi órfã. Mordecai ele é descrito como um homem íntegro e com valores sólidos, né, qualidades essas que, com certeza, ele passou para Esther ela foi influenciada também sobre isso, né, sobre valores e crenças. Com isso, Esther ela é aconselhada por Mordecai a esconder a sua identidade judaica. E após um ano, né, dela de preparação no palácio, ela se apresenta ao rei e se torna rainha. Nesse meio tempo, Ramã, um antissemita, ele é nomeado um dos altos oficiais do rei. Um antissemita ele é contra os judeus, né? Ele tinha alguma rivalidade, enfim, contra os judeus. E ele é nomeado um alto oficial do rei. E ele recebe um grande poder. E o próprio rei ele ordena que as pessoas o reverenciassem, né? Mas Mordecai e alguns judeus eles se negam a fazer isso, despertando assim a ira de Ramã. E como vingança, Ramã ele trama, né? Ele manipula o rei e ele trama toda uma cena assim para que os judeus eles sejam exterminados, que há uma matança geral. Né, falando que eles são de dura cerviz, que é um povo que não obedece, enfim, várias outras situações. E ele consegue uma aprovação do rei para executar o seu plano. Né, então, Amã ele pega toda essa situação e ele transforma num decreto. E nesse livro de Esther, os decretos, quando acontecem na Pérsia, eles são decretos que, se foi decretado, vai acontecer. Entende? E daí chegamos no capítulo 4, que é o que eu quero conversar com você. Né? Pode mudar ali, por favor. Então, no capítulo 4, após esse decreto ele ser anunciado, a gente chega aqui, capítulo 4, versículo 1. Quando Mordecai, soube de tudo o que tinha acontecido, ele rasgou as vestes e vestiu-se de pano de saco e cinza, e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto, com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Eu trouxe isso daqui só para vocês terem... né, uma ideia do cenário que estava acontecendo. Então, um decreto aconteceu. O povo estava sentenciado à morte. O povo, eles se manifestaram sobre isso, com um grande choro, lamento, né, a manifestação ali também sobre rasgar as roupas, vestir-se de saco. Então, a gente vai para o versículo 8, onde, ali, como foi colocado no versículo 2, Mordecai ele vai para o palácio, né, para chorar lá, para se manifestar, para tentar falar com alguém. E quando Esther ela descobre que o seu primo ele estava naquele estado, chorando, orando e amargamente, ela manda um oficial lá, né, falar com ele para ver o que está acontecendo. Isso também nos mostra que o povo ali no palácio não sabia o que estava acontecendo, não sabia do decreto, provavelmente só o rei e alguns ali junto com Ramã. Então, ele conversando, ele contou ali para o oficial o que estava acontecendo, e daí no versículo 8, deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio, que tinha sido anunciado em Susã, para que ele mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse a presença do rei, implorar misericórdia e interceder em seu favor e do seu povo. Então, ele conta para esse oficial, e esse oficial ele vai até Esther e conta tudo o que está acontecendo. Ele fala, mostra o decreto, e daí a gente vai lá para o versículo 11. Todos os oficiais do rei, Esther, mandando o seu oficial falar com Mordecai. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto. A não ser que o rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Próximo slide, por favor. Esther 4, 12, 14. Até 14, né? Quando Mordecai recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de... Isso, o primo Mordecai, falando para Esther. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada, Nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família, e a família de seu pai, morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Para mim, assim, esse diálogo foi o plot twist da cena toda. Sabe? O questionamento de Mordecai para Esther ecoou dentro dela, sabe? Foi um choque de realidade. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Não fez ela pensar só nos processos que ela viveu, né? Uma pessoa fora da nação dela, já só pelo cenário que se construiu ali, a gente já pode imaginar que provavelmente não tinha muita amizade um povo com o outro, então já tinha essa dificuldade. Ela era órfã, passou por todas as dificuldades. Ela também foi levada ao palácio, passou por mais processos, 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 processos. Mas aquele questionamento, ele não estava falando apenas de processo, mas um presente que exigia um posicionamento, de um presente que exigia uma resposta. E essa verdade, ela é quando vem para nós algumas verdades, ela precisa ecoar e nos fazer refletir o que que a gente faz durante uma situação dessa. Uma verdade dessa, né, o que que você tem feito, o que que você tem feito no teu presente, ela precisa ecoar dentro de você. Porque muitas vezes nós oramos, nós lutamos, nós nos esforçamos em alguns processos que a gente passa, mas quando a gente conquista aquilo que a gente quer, e daí? O que que acontece? O que eu faço quando finalmente eu chego lá? E é sobre... Essa é a minha palavra. Decida reinar. Sabe os filmes de desenho infantil? Por exemplo, Cinderela. Gente, ela já começa, né, passando por situações muito difíceis. Passa por vários processos. Ela vai, acaba se apaixonando pelo príncipe, e daí o príncipe também gosta dela, e daí ela passa por mais situações, e daí, nossa, casou. E daí, felizes para sempre, sobe o letreiro, assim. Tipo, o que acontece depois? Fica a tua imaginação. O que acontece depois? Não sei, certo? Ficaram bem, né? Nós esperamos. Mas será que isso acontece mesmo na realidade? Não, né? A gente já sabe que não acontece. E quando a gente olha para a nossa realidade, a gente pensa assim, quando a gente chega ou quando a gente se prepara sobre vários processos e vai até onde a gente quer, quando a gente chega lá, e daí, o que que acontece? Eu queria tanto entrar naquela faculdade, fazer aquele curso... Sabe, eu me inscrevo sobre vários cursinhos, faço provas e me empenho, consigo passar naquela faculdade, e daí? E agora? Ah, mas eu queria mesmo era um relacionamento. Eu queria um namoro, sabe? Nossa, começa a me arrumar melhor, começa a dar umas cantadas aí, começa a mandar umas mensaginhas, consigo um namoro. Tá, e agora? Ah, mas eu queria tanto um carro, uma moto, alguma coisa. Queria tanto esse carro. Vou no grupo familiar, peço oração. Sabe, me esforço. Consigo um financiamento, tenho meu carro. Né? E agora? Ou aquela empresa, meu Deus, é um sonho para a minha vida é entrar naquela empresa. Sabe, é aquele cargo que eu quero muito, vou, me empenho, me esforço, passo entrevista, consegui o local. Uau, e agora? Né? E uma das coisas que o meu marido ele sempre fala no nosso grupo familiar, pode passar o slide, por favor. Uma das coisas que o meu marido ele sempre fala é assim, nós estamos sempre construindo, sabe, sendo coisas boas ou ruins. Nós estamos sempre construindo. E não é porque você conquistou algo que parou por aí. Não é porque você conquistou algo que nada, né, não terá uma nova fase, uma nova etapa. Né? Agora eu preciso me consolidar nessa fase. Agora eu preciso me consolidar nessa etapa. Eu preciso reinar. Em 1 Coríntios 3, 9, fala assim: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Mas cada um veja como constrói. 2 Timóteo 4, 7 fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se existe o sábio construtor, é porque existe o tolo. Você já viu um pedreiro ruim? Você já viu uma construção feia? Das duas, uma. Ou vai ter que refazer tudo, ou aquilo não terá segurança. Se existe o bom combate, combati o bom combate, o que é bom combate? É você combater, né? Não está te isentando de luta, mas é você combater de forma correta, certa, porque vai dar boa, mas também existe o mau combate. A forma ruim de você lidar as coisas. A forma tola de se lidar com as coisas. Nossa, então eu não terei os meus felizes para sempre? Não vai acabar aí e subir todas as pessoas que fizeram parte? Não, meu querido. Sabe o que descobrimos quando alcançamos um alvo, um objetivo? É que precisamos conquistar mais esse lugar. E precisamos construir sobre esse lugar. E muitas vezes nós construímos mal, construímos de forma errada. Em Mateus 7, 26, ele fala isso. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática será comparado como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Meu querido, nós sabemos o que o ambiente do mundo ele nos oferece. A faculdade, por exemplo, como foi o exemplo que eu dei, nós sabemos o que ela pode oferecer. E quantas pessoas entram numa faculdade e elas viram a cabeça? Elas mudam de estilo. Elas mudam ideologicamente. Se perdeu o foco, se perdeu o porquê tá lá. Não era para estudar? Por que tanta mudança? Ou no namoro, quantas pessoas começam a namorar por pura carência? Querem só ficar beijando na boca, se validando, trocando mensagem, apenas para se sentir importante, para se sentir bem. Não constrói nada, porque tem uma expectativa fútil. Ah, Paula, mas eu não estou gostando dessa palavra. Ela está me confrontando. Mas deixa eu te contar uma coisa. Ou melhor, deixa eu te perguntar uma coisa. Você crê em Jesus? Não, deixa eu fazer de novo essa pergunta. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus é teu Senhor e Salvador? Você o aceitou como Senhor e Salvador da tua vida? Então eu estou falando para reis e sacerdotes. Eu estou falando para o povo escolhido de Deus. Eu estou falando com nação santa, porque é isso que a Bíblia fala sobre você. Pode mudar o slide. Reis e sacerdotes. 1 Pedro 2,9 fala exatamente isso sobre você. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Em Apocalipse 5,10, ele também fala a mesma coisa. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. É sobre você essa palavra. É sobre você. Isso quer dizer que todas essas situações, status, lugares, objetivos, não são apenas conquistas e planos aleatórios para a tua vida. Deixa eu repetir isso para você. Isso quer dizer que todos esses lugares, sonhos, objetivos, eles não são planos aleatórios para a tua vida. Não são. Mas eles são lugares para a atuação do propósito de Deus. Em Esther 4:11 fala assim, pode passar o slide, por favor. Todos, a Esther, lembra? Ela estava passando a mensagem para o oficial. E ela diz assim para o seu primo, todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Por mais bem intencionada que foi ali a Esther, por mais preocupada que ela quisesse demonstrar, a Esther estava querendo tirar o corpo fora. A Esther olhou tipo, cara, esse BO não é meu. Sabe? Não estou afim de resolver isso. Eu sou rainha, mas tipo, sabe? Tá bom aqui. Tá bom essa, onde eu tô. Veja, o rei me esqueceu já faz 30 dias. Me deixa aqui. A Esther usou por um breve momento o lugar e a posição dela apenas para conforto, influência e segurança. E quanto de nós optamos por isso? Porque isso é um caminho fácil. Sabe, que a vida resolva. Que as situações elas se resolvam. Não quero me esforçar aqui agora. E quantas vezes nós não fazemos isso, não é mesmo? Não queremos nos esforçar tanto, não trabalhar muito. A gente sabe... Uma coisa sem fundamento. Né? No meu trabalho, por exemplo, poxa, eu já estou no trabalho que eu quero, no cargo que eu quero. E daí eu trato todo mundo como qualquer coisa? Passo por cima de pessoas para permanecer onde eu quero? Ou negociar, né? Ah, agora que eu tenho meu carro, não, eu sou grato, porque o meu grupo familiar até orou. Mas agora que eu tenho meu carro, por que eu vou para a igreja, para o grupo familiar? Não, eu quero ir no rolê, mostrar o meu carro para os amigos. Não é? Já vi gente também pedindo para entrar em grupo familiar. Não, eu quero fazer parte daquele grupo familiar. Aí chega lá naquele grupo familiar, o cara não compartilha direito, não fala as coisas. Não está sempre bem. Não tem profundidade. Não quer mudança. Ou então ceder. Não é mais fácil ceder? Ah, não, mas é que... Veja, eu quero um namoro. Se o meu namoro, ele quer... Na outra parte, ele quer ter uma relação íntima. Poxa, eu vou ter. O importante é eu estar com um relacionamento. Se eu estiver me negociando meus valores... Tá bom, vamos negociar. Não é mesmo? Não é mais fácil? Segurança? Não é mais fácil? E essa condição, essa construção, ela não tem fundamento. Não é mesmo? Você agora está na posição que você quer, você tem aquilo que você quer, mas você não está reinando. Você não está exercendo aquilo que era para você fazer. E veja como o primo dela responde. Mordecai mandou-lhe dizer, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como esse que você não chegou à posição de rainha? Ele está falando assim, não pense que pelo fato de você estar com aquilo que você quer, na posição que você quer, sem fazer diferença, que você vai permanecer onde você está. Lembra que tinha uma outra rainha e era Vasti? Não pense que do jeito que você está construindo, da forma como você está, vai ter fundamento. Porque se você ficar calado, se você ficar do jeito que você está, socorro e livramento, diferença vai vir de outro lado. Mas você perecerá. Você perecerá, porque você não fez diferença nenhuma. Será que não foi por isso que você está onde está? Para você mostrar e refletir aquilo que é para você, aquilo que você crê? Aquilo que você tem, aquilo que você conquistou, aquilo que você se esforçou. Será que não é para você refletir aquilo que você passou por tanto processo, aquilo que você vem sábado e domingo dizendo, Jesus, eu creio em ti, será que não é para você refletir isso? As conquistas que temos não é o fim do processo, mas é o começo de uma nova responsabilidade. Deus, ele não nos concede o que queremos apenas para o nosso conforto. Ele nos concede realizações para o propósito dele. Para o propósito dele. Você pode não entender as etapas. E agora eu vou pedir bem atenção. Você pode não entender o processo, mas ele está construindo algo em mim e em você que vai sustentar o propósito que ele quer realizar através da tua vida. E essa posição irá revelar o que foi construído em você. E qual que é o propósito? Pode mudar o slide, por favor. O propósito de tudo isso é revelar a Cristo. Tudo que você viveu, todas as dores que você passou, não é para você estar num lugar para você desconstruir. Não é para você conquistar algo, para você acabar com aquilo. É para você revelar a Cristo. E se você não estiver revelando a Cristo, meu querido, tome cuidado. O que que você está revelando? O que que você está revelando? Já percebeu que a gente confunde muitas vezes propósito com aquilo que a gente quer? Ah, meu propósito é ser engenheiro. Legal, super legal, faça mesmo. Mas isso é apenas um caminho que você decidiu seguir. Mas o propósito de Deus para a tua vida é revelar a Cristo. É apontar para Ele. Sabe? Você ser engenheiro é um dos caminhos que vai revelar a Cristo. Pense como se fosse uma árvore. Eu fazendo essa palavra, eu enxerguei exatamente dessa forma. O tronco, o propósito, revelar a Cristo. E os galhos, assim, sobre tudo que a gente escolhe, fazendo parte disso, revelar a Cristo. Porque você não pode ser engenheiro no teu casamento. Você não pode ser engenheiro lá na tua família. Você não pode ser engenheiro... lá na tua igreja. Você pode ser engenheiro lá no teu trabalho. Mas revelar a Cristo, você pode fazer em todas as áreas. Revelar a Cristo, você pode fazer no teu trabalho, na tua família, na tua igreja. Você pode revelar a Cristo no teu namoro, no teu casamento. O propósito de Esther não foi ela ficar no conforto e regalias de uma posição. Foi para ela salvar o povo de Deus, revelar a vontade do Pai. Todas as áreas da sua vida você pode refletir a Cristo. Então, Paula, como eu posso me posicionar? Como eu posso, sabe, construir bem, me posicionar? Olhe para cada área da tua vida. Olhe para cada área da tua vida e decida reinar. Sabe aquilo que você vive e aquilo que você crê? Você pode decidir revelar isso para as outras pessoas, revelar isso para as próximas áreas, para as outras áreas. Em muitos, eu já tive... em algumas das minhas orações, tanto relacionado a trabalho quanto algumas situações, eu sempre perguntei para Deus assim, Deus, qual é o propósito, qual é a finalidade de eu estar aqui? Sabe? E se você quer descobrir, Deus, como que eu posso construir, como eu posso me posicionar, olhe para a situação, olhe para o lugar que você está vivendo e questione, Deus, o que, que é para eu, qual é a finalidade de eu estar aqui? Sabe, em alguns trabalhos que eu tive, eu perguntei isso para Deus. Eu falei, Deus, para que é para eu estar aqui? O que, que é para eu contribuir? E o que, que é para eu aprender aqui? Sabe, às vezes uma dificuldade que você está passando, sabe, uma dificuldade na tua família, você chegar para Deus e falar, Deus, o que, que é para eu aprender aqui? O que é tudo isso que está acontecendo aqui, o que, que eu vou tirar disso? É para eu amadurecer o quê? É para eu, sabe, fazer o quê? Ele vai revelar você. Ele vai revelar na tua vida. Mas o propósito maior é revelar a Cristo. Mas, Paula, diante de tudo isso, como refletir a Cristo? Lá em Colossenses 3:23 fala, tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ele está dando toda a dica aqui, toda a tua resposta. Como que eu posso revelar a Cristo? Faça como se fosse para Ele. Faça como se fosse para o Senhor. Na faculdade, estude bem como para o Senhor. Olhe para os teus estudos e fale, eu vou estudar bem. E existem pessoas aqui que elas não conhecem o amor de Deus. Eu vou revelar isso para elas. Porque é esse meu papel aqui. Com o seu carro, meu querido, ou com suas coisas, honre. Faça como se fosse para Cristo. No seu namoro, ore pelo teu namoro, ore pelo teu relacionamento. Se relacione com o Senhor como para Cristo. Isso é proteção para a tua vida. Sabe? Pode ser uma coisa tipo, nossa, de novo, relacionamento. Gente, é proteção para a tua vida. É proteção para você, homem, você, menina. É proteção para vocês. Vocês exercendo reino, isso é uma construção, isso vai durar, porque Jesus é o fundamento. E se Jesus é o fundamento, cara, vai dar boa. No trabalho, exerça reino. Faça como para o Senhor. Depois de entender esse papel, depois de entender que o que precisava exercer, Esther, ela viu que a posição de rainha não era o fim, mas era a sua missão. Esther, então, responde. Pode passar o slide, por favor. Esther responde. 4:16. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam e não bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu e minhas criadas jejuaremos, pois, com vocês. Depois disso, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Em Esther 5:1, ele fala também assim. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Uau! Gente, às vezes, para o português, vem uma frase ou uma tradução um pouco diferente. Mas, no hebraico, esse Esther vestiu seus trajes de rainha. Ele é um pouco diferente. A palavra vestir seus trajes de rainha, no hebraico, eu não vou saber falar essa palavra aqui. Vou tentar. Vestiblash malchut, uma coisa assim. Que horror, desculpa. Mas, assim, o importante é que significa. Ela significa que ela vestiu a realeza. Ou ela vestiu trajes reais. Né? E essa palavra, Malchut, está relacionada a governo e a domínio. Indicando que Esther, ela não apenas colocou roupas de rainha, porque qualquer roupa que ela vestisse, ela iria ser rainha, porque ela era rainha. Mas ela assumiu uma posição, um propósito com autoridade. Ela vestiu-se de autoridade vinda de Deus. Quando Esther, ela decidiu reinar, quando ela entendeu que poderia fazer diferença, ela assumiu com coragem e autoridade vinda de Deus. E ela fez a diferença para todo o seu povo. E era povo escolhido de Deus. Ela cumpriu o que ela precisava. Ela assumiu o papel dela. Sabe, onde você está, o lugar que você está, com aquilo que você tem, você precisa fazer a diferença. E semana passada teve um teatro aqui onde teve algumas frases de mãe, né? E uma das frases é: você não é qualquer um. Né? Você não é todo mundo. Desculpa, é que eu não escutei essa frase. Desculpa. Então, obrigada. Cara, você é povo escolhido. Você é diferente. Você é reino de Deus. E algo que eu já falei no meu grupo familiar, assim, e algo muito particular, porque isso não influencia a vida de absolutamente ninguém, mas que aconteceu isso comigo. Quando eu e o Lute, nós morávamos em Tamandaré, eu estava lá na academia, bem plena, escutando as minhas musiquinhas, músicas de academia, até o momento que o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim: você não precisa disso. Ele estava falando das músicas. Ele falou para mim isso: você não precisa disso. E em momento algum eu me senti diminuída. Ao contrário, aquela frase que ele me falou foi: Paula, você é diferente. Paula, você é separada. E para mim foi muito fácil quando eu recebi aquilo. Né? Já excluí tudo ali e tal. Enfim, como eu disse, não vai fazer diferença, sabe? É um testemunho meu, porque você não vai saber o que eu estou escutando, mas eu precisava te contar, porque aquilo, ele não soou como, sabe, um peso. Porque ele falou sobre a minha identidade. Ele falou: Paula, você é escolhida, você é separada, você não é todo mundo. Eu escutei dele essa frase. Então, meu querido, você não é todo mundo. Você é rei e sacerdote. E isso é a sua identidade. Se você crê que ele é Jesus e Salvador, então você é. Você é. Aquilo que eu creio, aquilo que eu vivo, ele não pode ser só em igreja ou só em grupo familiar. Ele precisa fazer parte dos nossos dias. Ele precisa fazer parte das nossas escolhas. E isso foi uma decisão, porque eu poderia muito bem continuar com a minha playlist e ninguém ia ficar sabendo, porque ninguém sabe o que eu escuto. Mas eu me posicionei sobre aquilo que eu estava consumindo. E a partir de então, os céus se abriram. Porque eu entendi que eu não sou todo mundo. Eu sou rei e sacerdote. E Romanos 8, 9 fala assim: a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Na NVI fala de um outro jeito que eu achei muito legal. Ele fala assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Sabe quando Deus... Sabe quando existem situações assim que você sente que você tem que agir de uma outra forma? Aquela vozinha na tua nuca falando, ó, tenta fazer dessa forma e tal. Às vezes é o Espírito Santo falando com você. Não é só, ah, não, é meu inconsciente de justiça. Não, às vezes é o Espírito Santo querendo direcionar a tua vida. Porque ele fala por você. E deixa eu te contar, assim como tem no R12, sabe? O mundo, ele olha para você, que é a igreja, e ele espera algo. E ele espera que algo seja revelado. Sabe? Essa é a esperança do mundo. Mas não se conforme do jeito que você tem levado a tua vida. E que isso não seja um peso, mas que seja, sabe, que essa palavra venha ecoando na tua vida com uma necessidade de você refletir aquilo que você crê. E isso é uma decisão. E isso é um ponto de postura. E para terminar, gostaria de chamar o louvor. Mateus 5,16 fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estáis nos céus. As nossas obras, elas precisam apontar para Cristo. Aquilo que nós temos, ela precisa apontar para Cristo. Você não precisa fazer nada para ser salvo, e eu não estou falando aqui sobre salvação. Você é filho, você é salvo. Deus está com você, o Espírito Santo te molda, te transforma. Não, eu estou falando sobre posicionamentos, daquilo que a gente sai daqui da igreja e consegue fazer diferença lá fora. Eu estou falando sobre isso. E o meu desafio para você hoje é que quando você se colocar de pé, você não seja a mesma pessoa. O meu desafio é: se levante como rei e sacerdote e faça a diferença. Faça a diferença em tudo onde você estiver e aonde você escolher. Reine como filho amado. Porque é muito fácil só receber as bênçãos de Deus celestiais. Eu também quero. Mas o mundo olha para você. Ele sabe que você é diferente, mas você precisa revelar essa diferença. Você precisa revelar essa diferença. E quando o mundo olha para você, eles olham Cristo.